Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, começo a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre as anfetaminas, o que são, para que servem e os riscos de usar essas substâncias sem recomendação médica. A gente conversa sobre este assunto a partir de agora com o médico endocrinologista, o Dr. André Viana. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo, Dr. André.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes do programa. É um imenso prazer estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento e informação sobre um assunto que é bastante importante e chega a ser um problema bastante grande aí no nosso país.
Até porque, doutor, a anfetamina está entre as drogas mais consumidas ao redor do mundo e também no Brasil, e poucas pessoas sabem disso?
Pois é. Isso acontece mesmo, e as anfetaminas são medicações que têm algumas aplicações médicas, bem restritas, por sinal, não é para muita condição, mas elas são utilizadas como droga de abuso mesmo, né? Como droga ilícita. Várias delas são utilizadas como drogas ilícitas e têm efeitos colaterais, muitas vezes gravíssimos.
O que é anfetamina, então, para o nosso ouvinte entender, né? O que é e para que serve, na verdade, a anfetamina?
Anfetaminas são substâncias tradicionalmente estimulantes. Então, elas têm o poder de estimular o sistema nervoso central. Então, as pessoas que consomem anfetaminas ficam mais estimuladas, mais alertas, mais acordadas. Essas medicações foram utilizadas bastante no passado como inibidores de apetite, que um dos efeitos colaterais, né, desse efeito estimulante da anfetamina inibia o apetite e as pessoas perdiam peso. Então eram medicações que eram vendidas de forma inclusive legal, né, no Brasil e ao redor do mundo, e ainda tem países que têm uma ou outra anfetamina liberada para esse fim, para a finalidade de emagrecimento. Porém, a gente viu que os efeitos colaterais e os riscos, o risco, inclusive, de a pessoa ficar, gerar vício, né? Ficar viciada na medicação, eram muito grandes. E em 2011, a Anvisa suspendeu a comercialização de anfetaminas para fins de emagrecimento no Brasil. Existe um novo tipo de anfetamina, uma nova substância que é utilizada ainda e pode ser prescrita com bastante restrição para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é uma doença neuropsiquiátrica aí, né? E também para transtornos de compulsão alimentar, que é uma doença, um transtorno alimentar psiquiátrico. Então, para essa indicação específica, ainda existe um certo tipo de anfetamina que pode ser prescrito pelo médico. Mas o grande consumo mesmo de anfetaminas, de vários tipos, né? Ele é ilícito, onde as pessoas conseguem comprar isso de uma forma, a partir de origem que vem do tráfico mesmo, né? Do tráfico de drogas.
E qual o efeito imediato, doutor, do uso de anfetaminas no organismo?
O efeito imediato, vamos falar o efeito bom que as pessoas procuram, né? É o efeito de acordar, ficar mais animado. Então, esse é o efeito que as pessoas procuram, ficam mais acordadas, mais alertas, conseguem, de repente, estudar mais, desempenhar mais e conseguem também ficar mais acordado, por exemplo, numa estrada, para quem dirige. Então, é uma medicação, uma droga muito procurada pelos motoristas de caminhão, pelos caminhoneiros, para poder dirigir aí horas e horas, inclusive à noite, sem dormir. Tá? Mas isso pode causar consequências muito graves. Pode causar distúrbios do sono, pode causar crises psicóticas, problemas psiquiátricos gravíssimos, onde a pessoa perde o controle sobre si mesma, né? Pode causar dificuldades de reação, de reflexo. Então, o risco de acidentes, uma pessoa, por exemplo, que está dirigindo sob efeito de anfetamina, é muito maior. Porque a pessoa tem aquela sensação de estar alerta, de estar acordada, mas os seus reflexos não são perfeitos, né? E agressividade, violência, crises psicóticas, tudo isso pode desencadear, ser desencadeado pelo uso de anfetamina. Sem contar o vício, né, a dependência. A anfetamina tem um poder de causar dependência muito similar, e o efeito dela no cérebro também muito similar à cocaína.
E há tratamento? Claro que há, né, doutor, para a dependência de anfetaminas?
Sim, há tratamento. Como qualquer dependência química, né, existem tratamentos, né, com médicos, geralmente médicos psiquiatras, existem clínicas de desintoxicação, onde as pessoas procuram ajuda. A pessoa, em primeiro lugar, tem que buscar ajuda, né, para que deixe, né, o uso dessas substâncias.
E, doutor, no caso dos caminhoneiros, né, que o senhor acabou citando, eu gostaria de lhe perguntar, o uso de anfetaminas pelos caminhoneiros é o chamado rebite que nós ouvimos falar?
Perfeito, Patrícia. Você tocou no ponto certo, né? A anfetamina, que é o nome médico, né, que a gente utiliza, mas nas estradas é conhecido como rebite. Então, boa parte dos rebites, né, que os caminhoneiros compram, às vezes encontram até em postos de estrada para comprar, são nada mais, nada menos do que anfetaminas. E essas drogas são oferecidas aí quase que livremente, né? Tem origem no tráfico de drogas, mas são comercializadas aí quase sem nenhum tipo de controle ou regulação e são adquiridas facilmente por esses motoristas.
Correto. E, doutor, para a gente entender melhor também, há diferença, então, entre drogas sintéticas, anfetaminas e substâncias psicoativas, ou é tudo a mesma coisa?
Na verdade, nós estamos falando de situações bem distintas que podem ser a mesma coisa, né? Uhum. Nós temos, por exemplo, anfetaminas que são drogas sintéticas, né? O fato de ser anfetamina significa que ela consegue atingir um certo receptor no nosso cérebro. Ela consegue chegar num local no cérebro e provocar uma certa ação, que é essa ação estimulante, né? Então, nós temos receptores de anfetaminas no nosso cérebro que responde a essas anfetaminas. Então, essas anfetaminas podem ser, existem drogas sintéticas que são anfetaminas. E tem drogas não sintéticas que são anfetaminas também, que têm o mesmo efeito, né? Digamos assim. Então, digo, modernamente, né, está se produzindo de forma sintética anfetaminas mais potentes. E isso tem tido um poder muito maior de estimulação e um poder muito maior de vício.
Sim, e doutor, aproveitando, né, nós estamos falando de drogas, de substâncias psicoativas, mas também nós sabemos que hoje em dia muita gente usa diversos tipos de medicamentos para o emagrecimento. Nós temos até injeções, não é mesmo, para auxiliar no emagrecimento. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho também a respeito disso.
Então, olha só, o emagrecimento é um assunto muito sério, né? Porque a obesidade é uma doença, a obesidade não é um problema estético, né? Não é um problema de estética, e que causa muitos outros problemas, encurta a vida das pessoas e pode causar diversas doenças. E a obesidade é uma doença crônica, é uma doença crônica. Essa doença precisa de tratamento pela vida inteira. Não, a pessoa não trata a obesidade somente até perder os quilos desejados, né? Porque se ela interrompe o tratamento, os quilos voltam todinhos e as consequências da doença também. Então, um tratamento de obesidade requer suporte nutricional, requer suporte na parte de atividade, exercício físico, né? E muitas vezes requer suporte de medicamentos de longuíssimo prazo sob acompanhamento médico. Então, utilizar medicamento para tratamento de obesidade é algo muito bom, desde que acompanhado por um especialista e que haja todo esse suporte que eu falei, pensando em longo prazo. Isso é muito diferente daquelas pessoas que conseguem, de forma legal ou ilegal, apenas um remédio para emagrecer. E o remédio, seja ele oral ou seja injetável, ele não cura a obesidade, né? Ele é um suporte para o tratamento. Então, essas pessoas que fazem isso, elas não vão conseguir nada além de perder alguns poucos quilos e depois retomar esses quilos novamente, ficando sujeito aos efeitos colaterais desses tratamentos que podem ter também, seja injetável ou não, tá?
Inclusive, há muitos tratamentos com o endocrinologista, não é mesmo? Eu sei que a sua profissão, doutor, é para o diagnóstico e também o tratamento de doenças relacionadas com hormônios e o metabolismo. E aí também entra essa questão da perda de peso, não é mesmo?
Perfeito. O endocrinologista, eu sou endocrinologista, e o endocrinologista é o profissional especializado e habilitado para o tratamento da obesidade. Então, toda pessoa que está fazendo tratamento para obesidade deveria, em tese, ter um endocrinologista acompanhando. Muitas vezes esse tratamento é multiprofissional, às vezes precisa de um acompanhamento de nutrição também, né? Mas o médico que vai, digamos, coordenar todo o tratamento, que é um tratamento de vida inteira, porque todo mundo que tem obesidade, mesmo que esteja magro, corre sempre risco de engordar de novo, de ter as consequências do excesso de peso. Então tem que ter um médico coordenando isso por toda a vida. E o médico que faz isso é um endocrinologista.
Correto. E os riscos de se usar anfetaminas nesse processo de emagrecimento são riscos muito iminentes e perigosos, né?
São riscos altos, tanto que essas medicações não são mais permitidas no Brasil para efeito de emagrecimento desde 2011. Nós estamos falando de praticamente 12 anos já de proibição, né? Então não deve utilizar. Hoje nós temos alternativas muito melhores, muito mais eficientes e muito mais seguras para serem utilizadas aí em longo prazo.
Muito bom. E eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa, trazendo essas informações tão importantes para nós sobre essas substâncias, doutor.
Eu que agradeço e fico sempre à disposição para discutir, né, qualquer tipo de informação aí que possa, no final, fazer o bem para as pessoas, né, que as pessoas com informação correta com certeza vão estar fazendo um bem maior para si mesmos.
É isso mesmo, muito bom. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Conversei hoje aqui com o médico endocrinologista, Dr. André Viana, e falamos sobre as anfetaminas, o que são, para que servem, os riscos de se usar essas substâncias. Também falamos sobre substâncias psicoativas e drogas sintéticas. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.